acho que é muito pouco tempo, 2-3 dias para a gente ir só e depois pronto, ir para a próxima. Não dá para digerir tudo que a gente olha, que a gente vê, que a gente... Então eu gostaria ainda de falar um pouquinho, tirar conclusões de Megilat Esther. Uma das conclusões que eu tiro de Megilat Esther, que já falamos, mas talvez só frisar melhor. Um dos grandes erros que as pessoas têm, enganos que as pessoas têm, é que elas falam assim: Urashá, verdade que não tem Olam Haba, ele vai direto para o inferno, né? Mas Olam Haze, ele curte Olam Haze, né? Como tem que curtir. O tzadik, é verdade que ele tem Olam Haba, mas Olam Haze ele não tem, ele não curte Olam Haze. Assim que é Mekubal no Balbat Shevel, tá? No mundo Balbat, vai falar com Balbat, vamos falar, não, eu quero para o meu filho Olam Haze, não quero só Olam Haba, quero Olam Haze para o meu filho. Então eles, Deus me livre, não para ser Rasha, mas eles acham que tzadik não tem Olam Haze, o Rasha que tem Olam Haze, né? E isso é um erro tão grande, Rabotai, tão grande, que isso a gente vê também em Megilat Esther também. Então a gente falou já, né? Ahashverosh, Rabotai, Ahashverosh, olha como ele foi enganado pelo Olam Haze, o Ahashverosh, foi enganado, né? Quanto dinheiro ele investiu nessa festa dele? Quantos dias ele preparou? Eu li o Midrash um pouquinho esses dias. Quanta energia ele gastou, quanta coisa para essa festa. E toda essa festa foi mesmo porque ele queria para o cavô dele, ele queria, assim parece do Midrash, como ele não era filho de rei, não era o sangue de realeza, era a esposa dele que era, então ele tinha um certo complexo, que ele não é. Então ele queria mostrar quem ele é, que ele é sim poderoso, quem ele é e tudo. E ele investiu tanto dinheiro, tanto tempo, tantos dias nessa festa, achando que essa festa vai trazer kavod para ele. E no fim, a festa não só que não trouxe kavod para ele, trouxe o maior bizayon para ele. Ele brigou com a esposa dele na frente de todo mundo. O Gagmará conta o que a esposa falou para ele na frente de todo mundo: você foi o Shomer Asusim do meu pai. Você cuidava dos cavalos, você, na frente de todo mundo. Ele foi envergonhado na frente de todo mundo e teve que saiu tudo errado, saiu da festa, tudo errado. Quer dizer, olha como quanto ele investiu nesse Olam Haze, nessa festa, e não saiu nada. Do outro lado, Haman também. Haman, olha o Olam Haze que ele tinha também. E no fim, ele não estava feliz, ele não conseguia, ele não... Ele tinha tudo, mas não dá, não vale, ele não aguentava. E aí ele morreu também por causa disso, né? Mas a gente vê como que os rechaim, as pessoas de Olam Haze, não tem Olam Haze. É uma concorrência, é uma corrida e nunca está satisfeito, nunca está contente. O Gra escreve aqui em Megilat Esther, Yeshlomanar, Otsematai, sempre você quer mais, nunca está feliz, nunca está contente. Então, e do outro lado, Rabotai, eu fiquei pensando um pouco no Rashtenman, tá certo? Sabe que eu queria falar, eu queria muito, talvez eu não vou falar, não sei, falar um respeito sobre o Rashtenman. O Rashtenman, ele faleceu antes das férias, né, e não foi falado nada sobre ele. E pronto, já passou, né? E vocês não sabem tanta coisa importante do Rav Steinman e tudo. Eu até falei com o Rav Dish sobre isso, assim, o Rav Dish estava pronto para vir aqui também falar, mas agora não sei, vamos ver. Vamos ver como a gente faz isso, mas eu fiquei pensando no Rav Steinman, né? Ele era a pessoa mais feliz do mundo, com aquele apartamentinho dele, com aquele com nada que ele tinha, com, né? E ele era muito feliz. Ele tinha o Olam Haze, o Rashtenman, era uma pessoa muito feliz. Ele não tinha essas festas, não tinha nada disso. Então, o que, que sai da história da Rabotai? Ao contrário, a pessoa que ela está fundada em Olam Haze, a pessoa que a cabeça dela está no Olam Haze, ela não tem Olam Haze. Ela sempre quer mais, ela sempre quer. E ao contrário, o Olam Haze engana. O Ramazé não faz a pessoa satisfeita, não adianta, ela fica devendo. E ao contrário, esse negócio de festas e tudo, né? A pessoa ela acha que ela... Uma vez eu estava num casamento, um casamento muito chique, muito bonito, muito, muito assim... Foi gastado muito dinheiro naquele casamento e eu estava sentado numa mesa que eu vi uma pessoa falando para outra: a comida não dá nem para colocar na boca, né? Falou para outra. Aí eu fiquei pensando comigo, imagina se o dono da festa ouvisse uma coisa dessa, sabe? Gastou tanto dinheiro para essa festa e ele ouvisse que estão falando uma coisa dessas. Mas é assim, olá, mas é assim, a pessoa ela faz festa porque ela quer kavod, ela não sabe que... É tudo engana, não é real, não é, é tudo ilusão, isso é o Lamazé. E a pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais, porque a cabeça dela está no Lamazé. A cabeça do tzadik não está no Lamazé, não é isso que é, a aposta dele não é isso. Você sabe que faz pouco tempo, você estava falando com uma pessoa e eu tirei o celular, né? E aí ela falou: mas Rabino, hoje em dia ter um celular desses, né? Eu falei: olha, para mim chega, né? Então ele tira o celular dele e ela fala assim para mim: Rabino, a minha vida inteira está nesse celular. Ele me fala, sabe? Tudo está aqui nesse celular. Então eu falei para ele: tá vendo? Essa é a diferença, talvez. A minha vida inteira não está no celular. Eu tenho coisas muito mais importantes na minha vida. Quer dizer, então entendendo, ela está coitada da pessoa que a vida inteira dela está no celular. Ela é muito coitada. Ele não vai ser feliz nunca na vida, essa pessoa que a vida inteira está no celular. E assim por diante, engana. É um monte de história que eu posso trazer para vocês. Tinha uma vez um menino que não conseguia casar, tá? Não conseguia casar. Demorou muito tempo para casar. A gente conversava bastante e tudo, mas não... Aí chegou uma vez que ele me falou assim, uma frase, esse rapaz já mais velho, né? Falou assim para mim: Rabino, a minha esposa vai ser a minha vida. Eu não posso casar com qualquer menina. Ela vai ser a minha... Então eu falei para ele: coitado de você, uma pessoa que a vida dele vai ser a esposa dele, lo além, ele acha que isso é tua vida, a tua esposa, tem muito mais coisas na vida do que a esposa, também tem a esposa, não é? A vida não é a esposa. Então as pessoas elas acabam se iludindo e achando que e isso não traz felicidade mesmo, não traz felicidade, não adianta. O tzadik, ele também curte o lamazê, mas de modo outro, a cabeça dele não está no lamazê, a cabeça dele não está... O Rashteiman era uma pessoa super feliz, só que não tinha concorrência, não tinha essa... O que tinha com a Haman, com a Hashverosh, com todo mundo que tá, a cabeça está no Olam Hazeh. Então ele está muito feliz, está muito ótimo. É mesmo, Rabotai. Todo mundo que falava com o Rashteiman, falava que nunca encontrou uma pessoa tão feliz como o Rashteiman. Por quê? Porque felicidade, Rabotai, não depende de quanto cavô da pessoa tem, quanto dinheiro a pessoa tem. Felicidade depende das midot da pessoa. A pessoa ela é feliz, ela sameach b'chelko, ela está bem, ela está feliz. E aí não tem enganação, aí não tem frustração, aí não tem decepção. Ela está feliz com o que ela tem, está ótimo. Mas quem ela acha que ela vai estar feliz porque ela vai ter o dinheiro, vai ter o kavod, vai ter... É tudo engana, tudo não, de jeito nenhum. Importante saber isso, tá? Dá ao contrário, aqueles que estão com a cabeça no Olam Hazeh, não tem Olam Hazeh, não tem... Sempre querem mais, nunca estão satisfeitos. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui na Yeshiva. Quem Purim lembrou essa pergunta? Você, talvez. Eu fiz uma pergunta na Yeshiva uma vez. Eu fiz assim. A pergunta foi essa. O Grail fala em Megilat Esther que Yeshlo Manar Otze Matai. A pessoa nunca está satisfeita. Impressionante, tá? Tá incrível mesmo isso. Como que a pessoa nunca está satisfeita? Vocês acham que é uma pessoa que ela chega no número, já tem 100 milhões, pronto. Ela já, não, ela quer mais, né? Aí eu perguntei para os Bahurim, Iruhaniut também é assim, Iruhaniut. A pessoa estudou um Perek, uma Mesechet, está satisfeita já? Não, ela também quer mais. Então qual a diferença de Gashmut e Iruhaniut? É a mesma coisa. Yeshlo Mesechet Kidushin, Rotze Mesechet Beitza. Yeshlo, também, Yeshlo Manar Rotze Matayim. Qual a diferença de Gashmut e Iruhaniut? Lembra da pergunta, Jaime? Lembra dessa pergunta ou não lembra? Disse?
Talvez na pergunta.
A pergunta. Ninguém não falou por isso nessa pergunta?
Não falou na casa.
Quem?
Não falou na casa.
Não, essa pergunta eu não falei.
Respondeu também.
Não. Alguém falou isso. Eu menciono na minha cara essa pergunta.
Então ele respondeu.
Que o quê?
Que o ponto é uma coisa esquecer do que tem.
Quem falou isso?
Não foi
nada. Não. Alguém falou isso.
Quem bebeu mais? Né?
A resposta é essa, Rabotai. Prestem atenção. Em Gashmiut, a pessoa, Yeshtomaná, Rotsematai, e ela nem valoriza o maná que ela tem. Ela acaba não valorizando. Porque Haman falou, Kolzei Nenu Shoveli. Ele tinha tanta coisa para valorizar. Não, mas como Mordechai não se ajoelha para ele, então, Kolzei Nenu Shoveli. A pessoa não tá, ela não valoriza o que ela tem. Porque ela fica pensando o que ela não tem. Ruhaniut é diferente da Botai. Ruhaniut, eu quero estudar mais uma Masechet, mas a Masechet que eu estudei, eu valorizo. Ela me faz ficar feliz, essa Masechet que eu estudei. Eu estou feliz por isso. Eu quero mais, não tem nada de errado nisso. Eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais. Mas o que eu sim já estudei, eu dou valor. Em Gashmiut não é assim. A pessoa acaba não dando valor que ela tem, porque ela pensa o tempo todo, Rosei, Nenu, Shoveli.
Dá para falar que talvez Gashmiut é só em Gashmiut isso, porque em relação a Ruhaniut, você leva tudo que você... Então, realmente pode, quando você fala que eu quero beitar e depois que duche, né, porque eu estou levando pra comigo isso. Então, se eu levo comigo... Então,
estou
levando comigo para Lama Bai, para sempre.
Talvez. Mas eu acho que a pessoa fica... Estudar uma Masechet, todo o Ruhaniut, para a pessoa ficar feliz. Não adianta. Fica feliz. Ela quer mais, mas ela fica feliz. Eu sempre falo para vocês, Eis eu Ashir Asameach Bechelko. Eu falo, mas o que? Não pode querer mais? Pode querer mais, mas fica feliz com o que você tem e queira mais. Né? E Ruhaniut é assim. Ruhaniut, a pessoa está feliz. Legal, Masechet Beitzah, eu quero mais. Mas em Gashmiut, a natureza é que a pessoa não valoriza o que ela tem. Ela só pensa o que ela não tem. Isso é lashon de Haman, Bechosei Nenu Shoveli. Todos nós somos assim. Acaba não dando o valor que ela tem, pensando que ela não tem. E isso é o Lamazê. Isso é o Lamazê que engana a pessoa, tá, Rabotai? Isso, então, o tzadik, ele tem a amidade de Samer Bechelko, Mordechai, tzadik. Ele tá bem, tem o Lamazê, tem o Lamabá, tá tudo bem. Não tem essa concorrência, não tem essa ganância, essa não quero mais, vem, vai, não tem isso. E ele é feliz, ele tem o Lamazê, o Lamabá. Isso muito forte na Megilá, tá, Rabotai? Muito forte. Eu me engano que muitas pessoas acham que não. Eu tenho que escolher entre o Lamazê ou o Lamabá. Eu prefiro o Lamazê, então. É errado. Eu vou trabalhar, vou ficar rico, vou ter o Lamazê. Não é assim. Quer ter o Lamazê? Vai estudar Mussar. Vai trabalhar sobre as Midot de você. Vai estudar Mussar. Vi uma história desse Shabbat. O Rav Shvadron, ele falou que, acho que foi ele ou ele contou de alguém, não me lembro, que uma vez ele foi no médico na África do Sul. Ele foi no médico por algum motivo. Alguém contou para ele isso. O médico lá na África do Sul contou para ele. Não, desculpa. O médico era Yerushalayim. Ele foi no médico de Yerushalayim. E esse médico de Yerushalayim falou para ele que ele vem da África do Sul. E contou para ele que quando ele viajou da África do Sul para Eretz Israel fazer aliyá, ele foi se despedir do professor dele de medicina. E o professor dele falou, você vai para Israel? Muito bom. Lá vão precisar muito do teu trabalho em Israel, de médico. Por quê? Não, porque a Torá de vocês fala que os judeus, eles são Am Keshei Oref. Am Keshei Oref quer dizer, como se fala literal, traduzindo isso?
É? Nucadura.
Nucadura. Então, os judeus, eles têm que... A nuca está dura. Então, eles têm que ir no médico para amolecer a nuca. Então, todos os judeus são assim. Então, vão precisar de você como médico, né? Então, assim que aquele médico entendeu Am Keshei Oref, nucadura, né? Mas a gente sabe que Am Keshei Oref não é nucadura. É uma pessoa teimosa, uma pessoa que, né, que não aceita que o outro fala. Então falou o Rav Shvadron para esse médico, aquele médico achou mesmo que alguém consegue sarar a gente do Am Keshei Oref. Nós temos que trabalhar sobre a gente, não adianta. Isso é o Amidá, né? Não é Stam Nukadura, é teimosia. Eu quero te dizer, Rabotai, a pessoa ter o Lamazé, tá? Não adianta, ela tem que trabalhar para ter o Lamazé, tem que estudar Mussar, tem que valorizar as coisas, tem que... Isso, ela vai ter o Lamazé. Não tem nada a ver quanto dinheiro você tem, quanto kavod você tem. A gente vê a história daqui de Ahasverosh e Aman, né? Tem que ser para a gente uma lição isso, tá? Se eu me engano. Sabe um outro engano que tem também, as pessoas têm, Rabotai, que não tem a ver com o Megilat Esther, mas eu estou falando de enganos das pessoas, acho que é bom colocar esse engano também. Existe um engano que as pessoas têm, que os meninos têm, que se eles casarem com meninas ricas, então eles vão conseguir estudar a Torá, vão conseguir... Se eles casarem com meninas que não são ricas, então não vão conseguir estudar a Torá. É um engano que existe também no mundo afora. É um engano muito grande também. Ele faz as contas assim, eu vou casar com uma menina rica, meu sogro vai poder me sustentar, vai poder me, eu vou poder estudar a Torá no colégio alguns anos antes de começar a trabalhar. Uma menina que não é rica, como que eu vou fazer? Vou ter que começar a trabalhar, não vou poder sustentar, não ser sustentado nada, nem dois, três anos. Assim que as pessoas pensam muito, tá? E o engano é esse, uma menina que vem de casa rica, ela é mimada, está acostumada com muita coisa, ela não vai dar um dia de descanso para o marido. Vai querer sempre vestido novo, vestido não sei o que lá e tudo. Ele vai ter que trabalhar muito mais rápido do que ele pensa para poder agradar a esposa dele. Uma menina que não vem de casa rica, ao contrário, ela está acostumada com tudo bem, ela pode, ela vai, mesmo que o pai não vai sustentar, eles vão, ele vai conseguir estudar a Torá um pouco, vai, vai. Ela vai valorizar a Torá do marido, né? Também são enganos que as pessoas acham que está errado, são enganos. Vou contar uma história para vocês, tá? Vocês vão achar que essa história é uma invenção minha, mas não é. Uma história verídica, verdadeira, com alguém muito próximo a mim. Alguém muito próximo a mim, ele tinha um filho muito bom no estudo, muito bom, estudava muito bem, balquicharon, inteligente, gostava de estudar. E esse meu amigo não tem dinheiro para sustentar nada, e ele queria que o filho desse estudasse alguns anos, crescesse em Torá. Aí ele disse, Israel, não tem dinheiro de colher lá, não tem nada, né? Então ele procurou um shidur com dinheiro. Para quê? Para o filho dele poder estudar alguns anos no colégio, poder crescer em Torá. E ele achou. Ele achou com muito dinheiro. Né? Ele nem procurou com tanto dinheiro assim, mas achou um cara, sei lá, um americano bilionário. Não milionário, tá bom? Bilionário. E o cara falou que por ele o genro pode estudar quantos anos ele quer, que ele vai dar dinheiro para o genro. E esse meu amigo ficou muito feliz, encontrou uma boa menina, boa família, muito bom. Aí casaram, e o plano era que vou estudar muitos anos, né? Vai estudar muitos anos. O que aconteceu? Qual que é a continuação da história? Que o sogro é muito rico, mas é muito rico. É interessante como o mundo é feito, né, Rabotai? Então, o sogro, por exemplo, o sogro não consegue ficar com todo o dinheiro dele para ele. Então, ele dá para os filhos. Tem 10 filhos, o sogro. Né? Esse era o 10ª filha, esse aqui. Então, ele dá milhões para cá, milhões para lá, distribui para os filhos. Os filhos têm que investir o dinheiro, têm que investir o dinheiro. Então, ele me contou agora, estava nos Estados Unidos, em janeiro, ele me contou que o sogro vendeu, faz alguns meses atrás, um terreno por 100 milhões de dólares lá. E ele não queria colocar no nome dele esse dinheiro, né? Então ele distribuiu para os filhos. Cada filho ganhou 10 milhões. Então o que se faz com os 10 milhões? Jovens de 25 anos, então tem que investir, tem que comprar, tem que fazer alguma coisa com dinheiro, não dá? E o filho desse meu amigo, obrigatoriamente, precisava começar a trabalhar. Não porque precisava de pano na sala, precisava fazer alguma coisa com dinheiro, tem que investir. Então comprou casa aqui, casa ali, tem que reformar a casa, tem que alugar, tem que vender, tem que... E passou 2 anos do casamento e ele já está trabalhando. E o pai estava super frustrado, o pai, com isso, né? Porque o pai falou, ele procurou um shido rico para o filho poder estudar há muitos anos. E achou o shido rico mesmo, né? Mas foi ao contrário, foi uma... Tá vendo, Rabotai? Como as coisas são, a gente acha que a gente... Isso é o Lamazé. A gente acha que a gente não vinha... História verdadeira, Lopachut. Rav Shteima também falava outras coisas também, que a pessoa se engana, tá? O Rav Shteima, era, às vezes, era... Rav Shteima falava também... Ele, o Rav Shteima, uma das coisas que ele era muito esperto com Yetzer Hara, ele percebia os enganos das pessoas. Ele falava que as pessoas, elas trabalham muito para ter muito dinheiro. Mas para que tanto dinheiro? Então ele falava para as pessoas, abertamente, ele falava... Por que você precisa de mais dinheiro? Para depois, quando você morrer, você vai levar isso no teu túmulo junto? Não vai levar. E do que você está trabalhando tanto? Por quê? Para os teus filhos brigarem pelo dinheiro depois que você morrer? Ele falava para as pessoas, né? Quer dizer, qual a lógica disso? Ele tentava explicar para as pessoas, chega, chega, já tem um dinheiro, já trabalhou, chega, né? Não, não... Mas é isso, assim, a Shem fez o mundo desse jeito, né? Eshlomanar ou Tsematai. O Rav Shteima também falava, tinha um bachur que ele... Ela sempre perguntou para ele, o Rav Shteima, onde você vai estudar? Então ele falou que eu vou para Hebron. Até aqui, acho, nem chegava uma vez. Eu vou para Hebron. Por que você vai para Hebron? Porque, até porque em Hebron, ele ouviu dizer que tem muito balei kishronot, muitos meninos inteligentes. Aí o Rav Shteima falou para ele, e você acha que isso contamina? ele entendia o menino, ele conseguia perceber o erro, né? O menino, vai para uma estiva boa porque ele acha que ele vai ser contaminado pelos badeikishon, não é contaminado. A Shem achava que ele não tem que ir para aquela estiva, né? Não tem que ir. Muito esperto, muito. Então nós temos que saber isso, tá? Tem coisas que parece, tá? Parece uma coisa, mas na prática é completamente contrário. Isso quero que vocês saibam. Esse negócio de Olam Hazeh, Olam Haba, parece uma coisa e é completamente contrário. Completamente contrário. E em relação ao dinheiro também, né? Não pensam que a pessoa que vai fazer um shiur com dinheiro vai conseguir, às vezes, não. Uma menina simples, uma menina que ela valoriza, a Torá valoriza, ele consegue muito mais. Que mais terá de Megilat Esther, Rabotai? Eu perguntei para vocês por que que não... Se eu fosse Mordecai e eu ouviria que querem matar Hashverosh, eu não falaria nada. Eu deixaria eu matar Hashverosh. E eu ia para casa e ia fazer um Lechaim, um Rikut, que mataram a Hashverosh. É uma tragédia, era uma tragédia isso, Rabotai, que Esther Amalcá teve que morar com a Hashverosh. Não dá para imaginar essa tragédia. Não sei se vocês entendem a gravidade da coisa. Pegar uma Esther Amalcá, uma Neviá, e colocar junto na mesma casa com a Hashverosh, um goi nojento, e morar lá com ele junto, isso é uma tragédia, uma horrível. Então, não tinha brilhá, foi moines, foi forçado. Agora tem um jeito como se livrar disso, e ele vai contar, querem matar a Hashverosh. Pergunta é forte, tá? Pergunta é forte. A minha resposta para essa pergunta, eu falei ontem na sinagoga, a minha resposta é essa, e acho a mensagem é muito importante. Se você tem uma resposta melhor para a pergunta, adraba. Estou pronto para ouvir. Mas a mensagem, a resposta é sim importante vocês ouvirem. Acontecem coisas não tão agradáveis para a gente nas vidas. Vocês saberem, todo mundo tem na vida coisas que não é tão agradável. A pessoa tem dois jeitos como caber isso sobre si. Um jeito, ficar chorando, ficar reclamando e chorando até a coisa passar. Outro jeito é, a pessoa tem que chegar a conclusões. Não, se a Shem me mandou isso, algum objetivo tem. Então, eu vou rezar melhor, eu vou estudar melhor, eu vou ser melhor. Algum objetivo tem isso. Não vou ficar reclamando, resmungando o tempo todo. São dois jeitos. A pessoa que é esperta, ela tenta tirar algum proveito da coisa ruim que chegou para ele. Algum proveito. Pra depois falar, valeu, eu aprendi, amadureci. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Era uma tragédia. Foi uma tragédia que você teve que casar com a Hashverosh. Mas tragédias também é Minashamayim, Rabotai. Tudo é Minashamayim. Quanto maior a tragédia é... Né? O Fiverr, ele teve que ir na faculdade, teve que falar na faculdade onde estava Deus no Holocausto. O professor lá mandou ele falar onde estava Deus no Holocausto. Né? Então eu falei para o Fiverr, tem que explicar para o professor que quanto grande foi essa tragédia, o Holocausto, mas uma tragédia dessa, a gente tem que ter um Deus para fazer isso. Isso não é de si mesmo uma coisa dessas. Quanto grande é a tragédia, quanto maior a tragédia é, tem que ser que alguém estava atrás disso para fazer. Então toda coisa que acontece com a gente tem algum plano atrás disso, Rabotai, que a Kadosh Baruch Hu dirige. Então, Mordechai chegou à conclusão assim: se aconteceu isso, é porque a Hashem tem alguma coisa, algum plano com isso, algum plano com este junto com a Hashverosh. Senão a Hashem não deixaria uma coisa dessa, algum objetivo tem isso. Mesmo que ainda não tinha ainda nenhuma gzerá, quando eles casaram, não tinha nenhuma gzerá ainda, estava tudo ótimo, estava tudo muito bem. Mas Mordechai sabia com a gadlut dele, se a Hashem fez uma tragédia dessas, algum objetivo tem. Então, se querem matar, eu não vou agora deixar matar por causa disso. Não, eu tenho que é certo, é certo. Eu vou falar, querem matar. Ah, mas a tragédia, é tragédia. É tragédia, mas a Hashem fez isso. Algum motivo ele tem. Como foi mesmo. A história é que a Hashem fez isso para poder salvar o povo judeu.
Tem que impedir, mesmo que eles conseguiram... Acabar com a tragédia lá, não tinha o que fazer. Tem uma tragédia agora, o que a gente faz com ela? Como que vem a coisa? Eu vou impedir o Holocausto, óbvio que tem que impedir. Tem uma tragédia acontecendo, eu posso impedir, eu tenho que impedir essa tragédia, né?
Eu também tenho que ganhar que fazendo queria acabar com essa tragédia, porque ele por levar tinha que escutar isso, justo era na língua que ele conhecia, e ele olhou que estava lá e estava. Ele viu que tinha que mais gastar para ti. Porque justo ele tinha que dar esse achando que ia matar Hasurosh, que ele tinha que contar pra ele, e ele tinha que estar lá.
Pra ficar quieto e fazer isso.
Ah, então... Ah, então... notícia.
O primeiro é essa notícia.
Mas quem disse que o Jesus ia vir pior? Isso responde isso. Tá vendo? Ele achou que vai vir pior que a Hasverosh, que vão matar a Esther também, tem que responder. Não sei, não me agrada tanto essas respostas.
Mas você vai ser convencido de que os Eudim eram ruins, e depois ser convencido de novo. Talvez haveria alguém que ia ter convencido que os Eudim são ruins.
Não, mas com certeza. Vai deixar uma tragédia para talvez chegar
em... É igual o cara que procura o filho do filho. Você faz seus planos. No final,
mas quem disse que o outro ia gostar de ter?
Talvez eu ia conseguir chegar e matar
o filho. Não sei, vocês perguntaram aqui sobre a tragédia do... Deixar uma tragédia, tem que ver mesmo quando se fala isso. O exemplo que falaram aqui, imagina se eu poderia salvar o Holocausto. Podia matar menos 100 pessoas. E claro que devia ter feito. Ai, Hashem fez isso para... Então tem que deixar a tragédia acontecer. Deus me livre de falar um pensamento desses. Né? Isso é torto, tá bom? Quem vai falar uma coisa dessas? Mas aqui eu sinto que é diferente um pouquinho. Não sei, aqui é... Não é que estão matando os judeus. Aqui a tragédia foi que teve que casar, é... Mas, em outras palavras, assim, Ilan, se eu deixasse matar agora a Hashverosh, então quer dizer, então, Esther teve que casar com a Hashverosh, não teve nenhum toelet que a gente viu nos nossos olhos. A Hashverosh morreu depois de um tempo, e por que ela casou? Então a gente não vê nenhum toelet. Se a gente... Então ele achou que tem algum objetivo teve aqui esse casamento, que a gente não está entendendo. Nós não estamos entendendo que isso vai se ver depois do final como foi mesmo. Que foi?
Diferente, uma tragédia material, uma tragédia espiritual.
Então, acho que é diferente. Acho que é diferente. Eu acho. De novo, Rabotai, a mensagem é verdadeira. Quero contar para vocês uma coisa, uma experiência. É verdade que é minha também essa experiência, mas ultimamente eu vi de outra pessoa também a mesmíssima coisa. Um casal que esperou muitos anos para filhos. Tá? É duro. Tá, não é fácil para vocês saberem. Eu esperei também alguns anos para filhos. Não é fácil. É duro. Todos os amigos, todas as amigas têm filhos já e ficam falando de babá e de fraldas, não sei o que lá. E aí... Não, é duro. É bem duro, tá? Então, esse casal que está esperando para filhos, ele tem duas opções. Ou ficar chorando o dia inteiro, que não tem filhos. E ficar resmungando, reclamando com a Shem por que ele tem que não tem filhos. Ou ele pode falar, não, algum motivo tem que a Shem faz isso com ele, vamos melhorar, vamos crescer, e amadurece muito. Eu, por acaso, faz pouco tempo eu falei com um casal assim, e eles me falaram que eles amadureceram muito. Agora o Hashem, já tem, né? Agora firma, demorou para ter filhos, amadureceram muito, foi olhando para trás, valeu, eles falaram. É a mesma coisa que eu senti também, eu esperei 4 anos para ter filhos, e a gente amadureceu, foi muito bom para o casamento, foi muita coisa muito bom. É por quê? Porque a gente chegou à conclusão que não adianta ficar chorando. É. Não foi fácil, não falo que foi fácil, mas chegou à conclusão que não, vamos enfrentar, vamos encarar essa coisa, não fugir, não ficar chorando. Isso eu quero falar para vocês. Não adianta a pessoa falar, mas vamos tentar se livrar da tragédia. Não é assim, não é assim. Tem que encarar, tem que enfrentar. E saber que algum objetivo tem, e sempre tem o seu objetivo mesmo. A pessoa amadurece com as coisas difíceis na vida. A pessoa, ela... Então, aqui é isso que eu senti. Ele sentiu que deixar agora a Hashirosh morrer, não foi por isso que a Hashem fez uma tragédia dessas. Algum objetivo tem que ter aqui. Como ele marchava?
Uma coisa parecida. Nessa Magdala, em primeira vez que estava falando, que perguntou que falando que o Sar Betanashim, ele ficava falando para todo mundo quem que cada uma queria. Eles estavam falando nada, mas aí ela fez, ele também, ele escolheu as coisas para ela fazer. Isso ela recebeu, isso da escrita Magdala. Fala qual já daqui. Ela não queria fazer nada para ficar melhor para Hashverosh, mas ela estava deixando as coisas passarem.
Passar.
Isso ela recebeu. Passivo.
Muito bom, muito bom. O que mais? Beto, o que mais está para falar da Maguila?
Sobre a como que a Malek, ele não aguenta a Hashivot no mundo, ela destruir a Hashivot que tem. Isso tem uma das pessoas. Acaba tendo essa. Você tem a Hashivot das coisas e a gente tem também. Ou seja, a gente me bateu das coisas, me aleva das coisas. Ao mesmo tempo, tem uma argachá, às vezes, de querer destruir as coisas. Tá? Uma coisa importante, que não quero isso, então vou. Acho uma pizza, aquilo, quero destruir. Se a Malek é a vez.
Mas de Maguila, ele aprende isso de Maguila ou não?
Não,
ele fala sobre a Malek.
Tipo, qual que era o problema de amar? Qual o problema de Amalek? Um todo. Amar também é a mesma coisa. Aguentava essa.
Entendi. Mende alguma coisa de agradecer? Mende alguma coisa de Musa? Guilherme?
Sobre a Jeha, né?
Jeha Pratit. Incrível. Eu
sei que. Eu falo por que a Mitzvá de Simcha de Puri, seu lugar da África de dia. Fala que dia é. Não fala que lá, mas é. No meio da Lela e o Lava Lá. O Lamazé é tudo no escuro, a gente não entende o que a Hashem está fazendo as coisas, tudo. Chega o Lamabá, a gente entende o que a Hashem está fazendo as coisas, isso é Yom. Porque assim, Rad Purim é que na hora a gente não estava entendendo o que estava acontecendo.
Mas depois.
No final de tudo ficou tudo claro.
Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora vai ter alguma coisa de Purim, algum Musa?
Acho que. De Ashgaha. Aquilo que eu pensei, aquilo que ele escutou outro dia lá na sinagoga, lá do albergo, foi uma coisa muito interessante. A pior é essa Yeshua que o Mordecai saiu com o Haman puxando o cavalo dele, foi um mês, assim, uma coisa que a gente pensa assim, meio tarde,
meio tarde.
Não precisava.
É.
Ele falou no chato que. Não, isso foi o Fizu. O Fizu que é assim do bitacone das pessoas, né? E a chama era para mim, mas assim, a chama, e através disso eu planificou para todo o mês.
Nessa.
Eu pensei um pouco, na verdade, se for ver, se foi o talvez, de certa forma, foi o Yeshua de tudo, porque tem aquela famosa pergunta que o que ele já fez na prática? Ele deixou os Eugini no como eu vem rem, mas assim, não é uma grande ajuda.
Sim.
Então, dentro desse mesmo Malach, as pessoas sentiram que o Deus Baruchu está meio paninho para nós, o Deus Baruchu está conosco, o Fizuk no Bitachon, dentro do Yeshua, quanto mais Bitachon da pessoa, o Bitachon traz as Yeshua, não é só perguntar que ela é tudo Minas Shumar, também tem o conceito que. Através do bitacona, a pessoa abatia.
Bom. É, Michel?
Na verdade, eu tinha tirado um mensagem muito interessante de uma Sira Norashi. Fugiu agora.
Fugiu.
Uma coisa muito.
Tá bom? Fica devendo.
Interessante.
Maurício?
Ele já falou algumas vezes aqui, mas como que a gente vê que a gente às vezes age achando que uma coisa é certa, mas na verdade é justo ao contrário no plano de Hashem. Quer dizer, quando a Rafa Rocha fez a festa, talvez os Eudimion pensaram, a gente tem que participar, porque senão fica muito ruim, né? Ou depois a mãe manda ajoelhar, todo mundo vai se ajoelhar, porque talvez ele vai matar. Mas justo a Guimarães fala que esse foi o motivo da Gzeá, né? Que eles aproveitaram da Seudá e também que se ajoelharam para Amar. E justo o Mordecai, né, que não se ajoelhou, então as pessoas ficam bravas com ele, que ele está causando todo o problema, mas na verdade ele salvou tudo.
Verdade. Para terminar, eu queria falar para vocês uma coisa que eu tiro da Megilá. Estamos terminando o Megilá, né? Eu falei ontem também na sinagoga, eu acho que isso é a nossa geração, tá? É o problema da nossa geração. A Mará fala, é estranho esse lachon, nehenu. Eu falei em casa também, purim. Ele ia falar, achlu misudato shelotor asha. Achlu, eles comeram. Nehenu misudato shelotor asha. Eu falei que o problema foi esse. A comida foi kasher, a comida. Foi kasher. A Midrash fala, lasot kitzon ish beish, tinha comida kasher também. O problema foi, os Yudim tiveram prazer de estar numa festa dessas. Era uma festa de goyim, uma festa que o resultado da festa a gente viu na Megilá. Não tem nada a ver com a gente. Os Yudim tinham prazer, nehenum isudator shelotor asha. Isso foi o pecado deles, que a Gemara fala que por isso Nisrai Vukalye. Eu falo que hoje em dia, a nossa geração de Yehudim, a gente está procurando prazeres dos Goyim e cacherizando isso. Cacherizando isso. Então, eu contei ontem que, naquele passeio que a gente falou sobre essa história de cacherizar restaurantes, né? Eu não acho que Ashkafati é uma coisa certa, tá? Não acho. Eu acho que nós temos que agora ter os chut, o grande chut, de poder comer no rodeio. Não acho? Então eu falei para vocês, contra um pouquinho, aí veio um aluno me falar, um buguê de Shibá, que ele foi naquele jantar lá. Mas, Rabino, qual o problema? A gente já pode ir comer, não vamos comer. Eu acho que a gente não tem que ter essa sheifá, de ter esses prazeres. Todos os prazeres que os goyim têm, eu também quero ter. Vamos cacherizar isso. Então, se o boi ele pode comer no rodeio, eu também tenho que ter uma meta de poder comer no rodeio. Vamos cacherizar isso. É um exemplo, tá? Botar, é um exemplo só. Mas é uma geração de prazeres, né, que os goyim estão vendendo. E a gente, os Yehudim, se sentem um pouquinho coitados, que eles não podem ter todos os prazeres que os goyim têm. E não tem nada a ver. Não tem que ter nenhum desejo, esse desejo de... O problema dos Yehudim foi Shenehenumi Sudato Shelotor Asha. Eles tiveram prazer. Foi legal aquela festa. Como foi legal aquela festa? Olha o que conversaram naquela festa. Mas lá atrás que conversaram naquela festa. O que falaram? Qual foi o assunto? Como que você teve o prazer de estar numa festa dessas? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, Rabotai, porque esses prazeres dos Goyim não trazem coisas boas, como a gente viu na Megilá Tester. A gente tem que tentar... Não vamos ter todos os... Hoje em dia, sabe, tem os cruzeiros e com recheirinho, tem tudo, é tudo. Eu não falo agora que não pode ir com cruzeiro, não falei isso, tá? Não tiram isso de mim, mas eu falo que não tem que ter uma sheifá, a gente não tem que ficar tentando ir atrás dos prazeres que os goyim têm, junto com os goyim e tudo. Não tem que, não, isso não traz a felicidade como nós falamos, e ao contrário, aqueles que procuram esses prazeres, porque eles não têm prazer em Ruhaniut, coitados, né? Então, aquele que não tem prazer no Hamilton, não tem prazer no Magmará, não tem prazer numa... Então, ele é um coitado, ele tem que procurar prazeres. O que sobrou para ele? Se não tem prazer no Hamilton, o prazer que sobrou é num rodeio, coitado. Tem que cacherizar o rodeio para ele ter um prazer na vida dele. Mas para a gente que a gente tem prazer, a gente tem prazer no Magmará, tem prazer num ato bom, fazer um reset, ajudar uma pessoa, sei lá. Então, eu não preciso. Eu vou aguentar morrer com 120 anos sem ter ido no rodeio. Não vai acontecer nada. É uma geração que está ficando assim, né? Então ele nem entende, o Rabino que fala conta, nem se entende. Mas por que não, Rabino? Qual o problema de comer no rodeio, certo?
ele entende que a gente não pode ter isso na cabeça, ficar, isso é o prazer da vida, esse é o prazer de comer no rodeio, isso, não, pra quê? Você não tem bastante comida boa, cachê, não, mas aquela é mais gostosa ainda, e não, e você é a pessoa mais feliz do mundo, porque tem aquela comida lá, não. Isso que foi o problema, eles sentiram o nosso trabalho, Rabotai, é nem sentir prazer para essas coisas. Eu não vou de jeito nenhum, nem que me paguem, eu não vou num lugar desses. Nem que não, eu tenho meus prazeres. Eu não falo que nós somos sadikim agora, que só prazeres ruhanim, isso eu não falei. Mas a gente ter os nossos prazeres gashmim também, mas não colocar isso assim, como começamos o shiur, né? Como se fosse, isso é a nossa meta, poder ter todos os prazeres. Não, pra quê? Pra que isso? Ter os prazeres ruhanim e um pouco de prazeres gashmim também e manter o nosso, assim, vai saber o que pode trazer esses prazeres, os goim hoje em dia. A gente vê o que está acontecendo no mundo afora, não tem que ter essa, acho muito importante, tá? Eu sinto que a nossa geração, esse é o desafio, a gente não tem que correr atrás dos goim em tudo, Rabotai, em tudo que nós tem, nós também queremos ter, vamos cacherizar e pronto. Não tem que, não precisa, tá ótimo como tá. Lá, aqui no Brasil é até melhor nesse sentido. Lá na América, pra vocês saberem, tem muito isso. Então, né, o Yoni viu agora essas férias lá, quanta loja de pizza, de comida, não sei o que lá. E a gente vê lá os problemas que tem mesmo. No Pachut, por isso, porque a gente acha que tem que, não tem que ter tudo isso. Tá bom assim. Tudo bem, Rabotai?
Pesach é uma...
A gente já falou isso no passado sobre Pesach, né? Eu quero terminar, você lembrou Pesach aqui. Pesach, para mim, é um exemplo bom, né? Então, Pesach, a gente tem hotel, 5 estrelas, estamos num hotel, como é? Né? Então, ele acaba, o Pesach não é o mesmo Pesach, o Seder não é o mesmo Seder, é outra coisa, mas para poder estar num hotel de 5 estrelas, tem, né? Como eu não vou desperdiçar uma... Também não está certo isso, não está certo. Eu falo para vocês, os jovens que podem, eu não quero agora causar briga com ninguém, nas famílias e tudo, Deus me livre isso. Não, mas quem pode, tem que pensar em casa, comer uma vez, fazer, preparar para pensar, tudo. Isso tem a ver com os goiim, para vocês saberem. Também tem a ver, porque as pessoas ficam mais, está cada vez mais difícil, o mundo faz facilidade, então as pessoas elas vão nessa, né? Mas eu contei para vocês que ano passado eu depois do hotel de Pesach, tinha duas famílias que eu achei que elas deveriam ir para Pesach, para o hotel. Duas famílias que, jovens, famílias jovens que foram para o hotel e fiquei decepcionado um pouquinho. Eu chamei essas duas famílias e expliquei para elas por que não tem que ir no hotel em Pesach, não é lugar deles lá. E eles entenderam muito bem, essas duas famílias, e eles vieram falar para mim esse ano que eles não vão para o hotel em Pesach, né? De novo, tem que entender, né, que Ashkafá não todo mundo sabe, não todo mundo fala sobre Ashkafá, mas não tem nada a ver. Pensa que o lugar sempre foi em casa, pensa. Porque é aquela história, não, mas sabe, o mundo está indo desse jeito. Né? A gente vai junto, vamos junto nesse mundo. E no fim, eles me contaram como foi Pesach lá. E eles sozinhos viram que deixou muito a desejar. Talvez não na comida, não na, né, mas em outras coisas importantes que tem em Pesach, né? Isso é o Lamazê, tá bom, Rabotai?